Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Seja muito bem-vindo ao programa Esperança para o Coração. É nosso desejo sincero que durante os próximos minutos que vamos passar juntos, você seja encorajado e equipado com as verdades de Deus para os problemas de hoje. E agora conosco, nosso preletor.
Estamos dando início a mais um programa Esperança para o Coração na BBN. Nós estamos trabalhando o tema do ateísmo e agnosticismo. Este é o nosso quarto encontro e ficamos de voltar no tema: pode uma pessoa lógica acreditar na existência de Deus? Uma pessoa lógica não pode fazer as seguintes afirmativas ilógicas. Para dizer "eu sei que Deus não existe", quer dizer "eu sei tudo que pode se saber, nada existe além do meu conhecimento, mas ninguém sabe todas as coisas. Portanto, se algo é desconhecido, este algo deve ser Deus." Para afirmar "Deus não existe", quer dizer "eu estive em todos os lugares do universo". Ninguém esteve literalmente em todos os lugares do universo. Pelo fato de que você não esteve em todos os lugares, você não pode dizer que Deus não existe em outro lugar. Jeremias 23, 24 diz: "Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja?", pergunta o Senhor. "Não sou eu aquele que enche os céus e a terra?", pergunta o Senhor. "Poderei crer em algo que não vejo e jamais foi visto?" Ninguém jamais viu a gravidade, mas todas as pessoas vivem sob a gravidade. A lei da gravidade atrai todos os objetos para o centro da Terra. Portanto, sem a lei da gravidade, todos nós ficaríamos continuamente flutuando no ar. Hebreus 11:1 diz: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Deus realmente existe ou é um produto da nossa imaginação? Embora não haja evidência empírica, os sábios e apologistas utilizam quatro linhas de argumento no grande debate. O argumento do ser, o chamado argumento ontológico. Todas as culturas primitivas ou avançadas têm uma consciência de Deus que inclui um sistema de culto e até mesmo o perdão por causa do pecado. O fato de que toda pessoa pensou sobre um ser supremo ou de um modo ou de outro pressupõe que esse tal ser existe. O segundo argumento é o da primeira causa, chamado argumento cosmológico. Desde que cientificamente algo não pode vir do nada, o nosso mundo tem que ter sido criado. Portanto, um criador deve ter, no princípio, causado a criação. O terceiro argumento é o argumento do homem, chamado argumento moral. Pelo fato de seres humanos serem mental e moralmente únicos, em contraste com todas as outras formas de vida, Deus deve ter colocado dentro de nós as capacidades mentais e morais. O quarto argumento é o argumento planejador, chamado argumento teológico. Do mesmo modo que um relógio complicado funciona, é feito por um relojoeiro, o plano do mundo é complicado e funciona. Portanto, um planejador inteligente deve tê-lo planejado. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez, ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: "Eu sou o Senhor e não há nenhum outro." O trecho lido é de Isaías 45, 18. Uma lei científica indisputável afirma algo que não pode se originar do nada. Portanto, se Deus não criou a matéria do nada, então nada fez a matéria do nada, o que é uma impossibilidade científica. Que tipo de Deus existe? Baseando-nos nas quatro linhas clássicas do argumento. O argumento do ser, porque todas as pessoas têm dentro de si a ideia de Deus. Deus é essencial. O argumento da causa primeira, ou da primeira causa, porque o Criador criou algo do nada. Deus é todo-poderoso. O argumento em função do homem, pelo fato de seres humanos fazerem escolhas morais autossacrificiais para maior e melhor bem dos outros, então Deus é moral. O argumento do planejador, pelo fato de que Deus concebeu um mundo complexo, equilibrando calor, frio, mudando os gases que se alternam entre os seres humanos e as plantas, Deus é vastamente inteligente. Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. E Deus é fiel, não comete erros, justo e reto Ele é. A existência do mal não pressupõe que um Deus de amor não existe? Do mesmo modo que os punhais são utilizados por algumas pessoas para cometer o mal, como por exemplo assassinato, não quer dizer que as facas sejam más por natureza. Na Bíblia, Deus revela o seu plano soberano para aqueles que são maus e perversos. Salmos 37:9-10 diz: Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Na verdade, importa mesmo se Deus existe? Se Deus não se importasse com a sua existência ou fosse tão fraco a ponto de não influir em nada sobre ela, então sim, não faria diferença. Mas Deus é o Todo-Poderoso, embora pessoal, e Ele se importa com você. Tem um plano especial para a sua vida. Então sim, faz toda a diferença. Provérbios 16:9 diz: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Como podemos acreditar na Bíblia e, portanto, no Deus da Bíblia, se não podemos provar cientificamente que as Escrituras são verdadeiras? Essa linha de pensamento é uma falácia comum. A prova científica deveria estar baseada em fatos que se repitam. Ora, os eventos históricos não se repetem. Portanto, alguns métodos de determinar a sua confiabilidade devem ser instituídos. As provas legais e históricas demonstram que algo é um fato, porque se sobrepõe a uma dúvida razoável. Numa sala de tribunal, o veredito é determinado pelo peso da evidência, provas, testemunho e escrito oral. A Bíblia se mantém pela prova de três linhas de raciocínio. Provas arqueológicas. Mais de 25 mil lugares bíblicos já foram descobertos, todos confirmando o registro histórico da Bíblia. O arqueólogo judeu Nelson Glueck afirmou: Nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse a referência bíblica. Jesus disse: Se eles, seus discípulos, se calarem, as pedras clamarão. Lucas 19:40. Apesar de muitos críticos terem dito que muitos sítios bíblicos eram fictícios, as pedras arqueológicas têm, na verdade, clamado em suporte da veracidade bíblica. Vamos analisar aqui críticas e confirmações. Os críticos afirmaram que Narbônido foi o último rei da Babilônia e não Belsazar, conforme mencionado em Daniel capítulo 5. Confirmação: em 1853, arqueólogos descobriram um cilindro mostrando os dois reinando em conjunto, como pai e filho. Crítica: os críticos afirmaram que os hititas não passavam de um povo fictício, embora mencionado 40 vezes na Bíblia, livro de Josué e Reis. Em 1870, arqueólogos descobriram evidência da civilização hitita perto do rio Eufrates. Em 1906, a capital hitita foi descoberta, onde hoje existe a Turquia moderna. Crítica: os críticos afirmaram que o rei Sargão da Assíria, mencionado uma vez na Bíblia, foi um rei fictício cujo nome foi inserido para completar alguma coisa. Em 1842, os arqueólogos descobriram o palácio do rei Sargão. E o que tentaram completar era uma falha cronológica. Crítica: os críticos afirmaram que Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Belá, as cinco cidades construídas nas planícies, conforme mencionado no capítulo 14 do livro de Gênesis, eram principados fictícios, bem como seus reis. Bom, em 1975, os arqueólogos descobriram milhares de tabletas na cidade de Elba. Alguns especialistas sugerem que os nomes encontrados nestas tabletas são os mesmos mencionados no capítulo 14 do livro de Gênesis. Interessante, não é? Podemos ver aí que, às vezes, não que Deus precise, a ciência tem a chance de confirmar o que Deus falou. Bom, ficamos por aqui. Este foi mais um programa Esperança por Coração. Estamos estudando ateísmo e agnosticismo e esta foi a quarta parte. Prometemos voltar com o tema Testemunho Escrito, para que possamos analisar testemunhos escritos de várias religiões do mundo, profecias específicas, mas, é claro, vamos mostrar a importância dos escritos bíblicos, vamos frisar o Velho Testamento e vamos falar de profecias que foram faladas na Bíblia e se cumpriram confirmadamente na história. Vai ser muito interessante. Esperamos encontrá-lo no próximo episódio. Deus o abençoe.
Foi um prazer compartilhar com você esses momentos que passamos juntos estudando a Palavra de Deus. Todo o material que você ouviu hoje está à sua disposição. Para mais informações, visite o site www.esperançaparocoração.org. Este programa é uma produção da BBN.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.